Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta desta semana fala sobre prevenção aos acidentes na infância. Nossos convidados aqui no estúdio, então, a assessora do Hospital Pequeno Príncipe, assessora da diretoria do Hospital do Pequeno Príncipe, a Thelma Alves de Oliveira, o médico pediatra José Vicente Rinaldi. E eu convido agora a participar dessa conversa a gerente executiva da ONG Criança Segura, a Gabriela Guida de Freitas, que participa conosco por telefone. Ela está em São Paulo e tem aí apontamentos importantes, até porque a Criança Segura é a referência. Os dados que estamos citando aqui hoje são da ONG, Gabriela, e estávamos exatamente falando sobre projetos que possam aí mudar essa realidade dos acidentes ou até dos descuidos provocados aí pela falta de atenção dos adultos muitas vezes. Gabriela, fala pra gente da experiência da Criança Segura, então, em resultados práticos, o que é que evita acidentes com crianças?
Olha, então, o que a gente sabe, né, e aprendeu ao longo desses 18 anos trabalhando com prevenção de acidentes na infância, é que, em geral, para a gente evitar um acidente, a gente tem três caminhos aí. Às vezes, a combinação, né, de uma ou mais dessas estratégias, que é mudança de comportamento, adaptação do ambiente. Então, por exemplo, colocar uma tela numa janela, enfim. Ou o uso de algum equipamento de proteção, como um capacete, a própria cadeirinha, um colete salva-vidas. Então, assim, uma ou mais dessas estratégias combinadas dão conta de evitar um acidente.
Mudança de comportamento é um dos assuntos que a gente debateu aqui em um dos blocos, que muitas vezes é um descuido, né? Ou o adulto acha que é possível e não é possível, porque é uma fração de segundo para que alguma coisa aconteça.
É muito rápido, e é o que você disse, né? A gente às vezes acaba achando que não vai acontecer e dá um descuido, ele acha que pode dar uma relaxada e acaba acontecendo, né? Acho que o mais importante é os pais saberem que acidente não é uma coisa que acontece só com os outros, né? A gente virar a chavinha aí e sim, não para ficar com medo, mas para considerar que pode acontecer sim, mas a gente pode tomar as atitudes aí para evitar.
Sem dúvida, eu vou colocar também aqui o Dr. José Vicente e a Thelma de Oliveira na nossa conversa, porque os dados da ONG Criança Segura relatam aqui os principais tópicos de acidentes. Nós já falamos aqui do trânsito, dos equipamentos de segurança, mas, por exemplo, afogamentos, que são causa de 24% dos óbitos com crianças, né? E eles acontecem também em situações que não se imagina. A Gabriela podia relatar para a gente as causas, as situações relacionadas aos afogamentos, por gentileza.
Pois é, o afogamento é a segunda principal causa aí de mortes acidentais de criança no Brasil, né? É um tipo de acidente bem próprio de país tropical, como nós somos, né? Porque tem essa cultura do lazer na água, né? E não precisa ter piscina em casa ou não precisa estar na praia para acontecer. Então, para as crianças pequenas, até uns 3 anos, a gente sabe que 2 dedinhos de água são suficientes, né? Então, estou falando aí de vaso sanitário, de balde, de bacia, que a gente tem em casa, às vezes, né, no calorzão, a criança brinca para refrescar um pouco ali, e isso pode trazer, sim, um perigo, né? Então, a gente sabe que a cabeça deles é mais pesada que a nossa proporcionalmente ao corpo, né? Eles nascem com a cabeça sendo 25% do peso do corpo, enquanto em nós adultos ela é 6% do peso. E isso acaba agravando a questão dos afogamentos para as crianças pequenas.
Sem dúvida. Eu tenho aqui o dado que é da ONG Criança Segura. 2 minutos submersa, a criança perde a consciência. 4 minutos pode ter danos irreversíveis ao cérebro. Dr. José Vicente, ajuda a gente a falar também da questão dos afogamentos. São comuns aqui no Paraná também.
É o afogamento, como a Gabriela falou. A gente tem situações mais típicas, tipo, por exemplo, piscina e essas coisas, que é mais óbvio, mas a gente precisa pensar que uma criança, quando abre um vaso sanitário, a tampa do vaso sanitário, ela vai procurar lá dentro alguma coisa, vai olhar por curiosidade, e como a Gabriela falou, eu também já falei, existe uma proporcionalidade do corpo que é diferente. Então a criança, o peso da cabeça da criança, pode jogar a criança lá para dentro do vaso sanitário e ela ter afogamento, que não é uma coisa incomum. Num balde, numa bacia que está em casa, que a criança fica e ela, como você falou, em 2 minutos ela perde a consciência e daí pode ter danos irreversíveis. Em situações tão corriqueiras e banais quanto deixar uma tampa de privada aberta e o acesso da criança.
2,5 centímetros aqui também, segundo os dados, já seria suficiente aí para afogar uma criança, né? Um recipiente com 2,5 centímetros de água é muito pouco, né?
Muito pouco.
Existem os maiorzinhos que vão brincar no rio, né? Então é importante isso, aprender a brincar dentro da regra do limite do cuidado, né? Então esses, a meninada, os meninos em especial no interior, eles saem, põem, às vezes não precisa nem calção, vai de cueca mesmo, eles pegam, tiram a roupa, vão dar uma nadadinha no rio, né? E às vezes aquele rio, ele não, naquele lugar, né, ou naquele dia, né, a correnteza, enfim, o rio é traiçoeiro, né? Ele vai puxar. Então, acho que assim, esse cuidado, a conversa com as crianças que são maiores, que têm água por perto, né, nesses rios, eles precisam ser sempre orientados, né? Porque a gente tem muitos casos nessa linha mesmo da meninada sair brincar e acontecer numa represa, né, enfim, num rio,
claro,
qualquer água por perto de brincar, né?
Eu sempre gosto de falar sobre afogamento, que diferente do que a gente vê aí em filmes, novelas, ele é silencioso, né? Então não vai ser aquela cena da criança, ou enfim, quem for, se debatendo, gritando, pedindo ajuda, não é assim, né? É muito, além de ser rápido, que a gente já falou, ele é silencioso. A pessoa, depois que ela submerge, a gente não escuta mais nada. Então, realmente precisa de muita atenção dos adultos que estão por perto aí.
Verdade, até alguns vídeos têm circulado na internet com a abstração dos adultos, muitas vezes nos aparelhos de telefone celular, na distração dentro da piscina, junto, né? E acontecendo aí casos sérios, né? Que a gente,
exatamente,
volta aí na atenção do adulto, né? Do cuidador ali. Gabriela, vou pedir também para você falar conosco a respeito das queimaduras, né? Os dados da ONG Criança Segura colocam aqui que entre as possibilidades aí de acidentes ou de descuido com as crianças, a queimadura é um dos casos mais devastadores, né? São sequelas permanentes, o tratamento das feridas é doloroso e é demorado e também aí às vezes envolvem traumas físicos e psicológicos para essas crianças. E segundo os dados do Ministério da Saúde aqui, em 2017 foram mais de 20 mil crianças de 0 a 14 anos hospitalizadas por queimaduras no país.
É isso mesmo, né? A gente considera super grave por esses motivos que você falou mesmo, né? Do quanto é dolorido, o tratamento muito difícil, não é todo hospital que tem, né, que está preparado para atender esse tipo de trauma. Então, é comum que as famílias tenham que se deslocar por longas distâncias para fazer esse tratamento. Então, realmente, é bem complicado, né? E a sequela dele, pensa que, né, uma quantidade de, por exemplo, água quente, né? Se foi esse o caso, no nosso corpo, ela vai queimar uma área muito menor do que no corpo da criança, que é menorzinha, né? A superfície de contato é menor, então a chance dela queimar uma porcentagem maior do corpo é grande. E aí costuma ter sequela mesmo, então é um acidente bem grave. É a segunda principal causa que interna crianças hoje, né, depois de queda. Então, com certeza, a gente tem que prestar muita atenção para esse tipo de acidente. E aí nem preciso dizer que, em geral, eles acontecem na cozinha, né? A cozinha é um prato cheio aí para esses perigos. Então, realmente precisa ter muita atenção e, de preferência, né, que a criança, enquanto a gente estiver com o fogo ligado, que a criança fique fora da cozinha.
Sem dúvida. Os dados aqui indicam que uma criança exposta à água quente a 60 graus por 3 segundos vai ter uma queimadura de terceiro grau, doutor, e precisar muitas vezes de enxertos de pele.
É isso mesmo, né? A pele, essas queimaduras de terceiro grau, muitas vezes ela tem, você precisa fazer debridamento, precisa fazer uso de antibiótico por muito tempo, precisa fazer curativos no centro cirúrgico com a criança anestesiada ou pelo menos sedada. Então é um tratamento, além de ser um tratamento muito doloroso para a criança, ele é muito custoso, ele é um tratamento muito caro. Por isso que, caro e trabalhoso, e por isso que não é em qualquer lugar que tem. Aqui no Paraná a gente tem o Hospital Evangélico, que é especializado nisso, e que eles têm um custo muito grande. O custo é muito elevado, custo social, custo psicológico e custo financeiro. Para esse tratamento é muito grande, né?
Tratamento muito específico, né? Saber o que fazer também, né? É, imagino também que o Pequeno Príncipe também receba isso, né, Thelma?
E o emocional, né? Além da dor, né? A pele, ela às vezes não vai se regenerar. E aí pode mexer com a autoconfiança, com
uma cicatriz para sempre.
Uma cicatriz, né? Não só do trauma de relembrar aquele momento, né? Então é muito dolorido, mas eu queria contar que o Hospital Pequeno Príncipe, ele tem o hospital, a faculdade e o instituto de pesquisa. E tem um estudo dos nossos pesquisadores de uma segunda pele para queimadura. Ele ainda não está na fase de patente, de produto, né, para ser disponibilizado, mas ele já obteve sucesso, ele tem resultados durante a pesquisa muito interessantes. Então é também uma forma de contribuir, né, com pesquisas nessa área no momento da recuperação, né? A gente vai ter que prevenir sempre, mas acontecendo a gente precisa curar e tratar da melhor forma possível.
Verdade. Gabriela, vou me despedir de você, mas antes vou pedir para você deixar a sua percepção aqui. Leis podem ajudar nessa prevenção? O que é, do seu ponto de vista, mais importante para a gente falar em questão de prevenção?
Eu acho que sim, a gente acredita muito, né, nesse papel das leis, porque, como eu disse no começo, é sim uma questão de mudança de comportamento, e aí a gente faz campanha, conscientiza, mas também, em alguns casos, é uma questão de mudança de ambiente ou de uso de algum equipamento de proteção. E aí, nesses casos, a gente considera que a lei funciona muito bem, né? Não só a lei, como muitas a gente vê no nosso país, a lei pela lei, mas a lei quando tem um reforço depois, quando isso é trabalhado, há fiscalização, combinado sim com campanha, a gente realmente acredita muito no poder aí dessas leis combinadas com a parte mais educativa. Então, tudo que a gente puder pensar de mudanças estruturais, essas mais de ambiente, de equipamentos de proteção, que tragam mais segurança para as nossas crianças, certamente a gente deve avançar, né? Dado que a gente está falando aí da principal causa de mortalidade infantil de 1 a 14 anos no Brasil. Então, com certeza a gente tem que avançar muito nisso ainda.
Perfeito. Muito obrigada pela participação, Gabriela. Até uma próxima.
Eu que agradeço pelo convite. Até a próxima.
Gabriela Guida de Freitas, que é gerente executiva da ONG Criança Segura. Intervalo aqui no Em Pauta. Já já a gente volta.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.